Muito boa noite, boa noite, boa noite, neste 18 de fevereiro, e o ano é 2021, 20 horas e 2 minutos, agora neste momento eu falo diretamente da cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, Brasil. Calma lá que a gente vai ir mais longe, daqui a pouquinho a gente vai mais longe. E também agora neste momento já também, em conexão com a Rádio 98.1 FM, Rádio Conexão Palmares Litoral. Um abraço à rapaziada que tá aí na praia curtindo agora a nossa programação aqui. Vamos de vinheta, olha a vinheta aí, ó. Por que que eu tô nessa empolgação aqui? O cara tá empolgado, como assim? O cara começa o programa já... É isso aí mesmo, eu tô empolgado mesmo. E tô, de verdade. Este é o programa Autorama. O programa Autorama é o programa que... nasceu o feijãozinho, o feijão no algodão do programa Autorama é a música autoral, a iniciativa autoral. E todos sabem aqui que existe o e-mail tocameusom@solucoessonoras.com.br para você tocar sua música e sua música fazer parte da programação aqui da Rádio Soluções Sonoras e da Conexão Palmares 98.1 FM. Pois então, lá estou eu verificando os e-mails ali, as músicas têm chegado, têm entrado na programação. Mas eu resolvi fazer como faz meu amigo, nosso colega André Rangel, do Conversas Avulsas. Por que não fazer uma entrevista com um destes e-mails, um destas músicas que chegam através deste e-mail? E fui verificar ali, chegou um e-mail de uma banda, de um grupo um pouco longe, um pouco distante daqui desse nosso país, mais precisamente de Portugal, a banda El Blues. Depois até o Bruno vai me corrigir, pronto, já falei. Teremos a entrevista hoje então com a banda El Blues ao vivo aqui para vocês, mais precisamente com Bruno Lopes, que já deve estar chegando. Eu vou dar um boa noite aqui e eu vou ver se o Bruno já me ouve, se o Bruno já está conectado em Portugal. Bruno, você me ouve? Uma boa noite a você.
Boa noite, ouço perfeitamente.
Ouve bem? Tá indo bem o som aí? Deixa eu ver, me dá um alô aí para ver se como é que tá o som do teu microfone.
Sim, alô, tá tudo?
Ah, tá chegando. Oi. Tá chegando muito bem. Bruno, em primeiro lugar, assim, eu tô muito feliz de você ter enviado as músicas da tua banda, do teu grupo, o grupo El Blues, e por tu ter aceito o convite, né, essa iniciativa de participar aqui ao vivo. Pra gente bater esse papo aí, essa conversa aí que a gente vai levar nessa próxima hora aí. Bem-vindo, Bruno, e muito obrigado.
Muito obrigado eu também pelo convite e agradeço imenso por estar a passar a música.
Sim, claro.
Para nós também é incrível estar aí a passar a música que nós escrevemos cá. Ainda bem.
É, são as possibilidades que a tecnologia nos permite, né? Em que a gente conheça pessoas, que a gente converse com pessoas que está em outro continente de uma forma tão fácil assim, né? Muito legal.
Torna o mundo mais pequenino.
É, mais próximo, menor, exatamente. Diminuem-se, as distâncias se diminuem, elas vão diminuindo. Bem, exato. Bruno... É, banda El Blues, eu estou pronunciando corretamente o nome da banda?
Perfeitamente. O nome da banda escreve-se com a letra L.
Sim.
E na verdade nós estamos a pronunciar Inferno em inglês, não é? O nome apareceu como uma homenagem a Robert Johnson, que é o guitarrista de blues, ficou conhecido por... ficou conhecido por ter gravado 21 músicas e ter morrido aos 27 anos, mas deixou uma marca muito grande na música rock, porque, e também por causa da mitologia que está associada ao Robert Johnson, que é a ida dele a uma encruzilhada às Crossroads para,
sim,
para à espera de que o diabo apareça para lhe ensinar a tocar guitarra e vender a alma ao diabo, não é? E foi, sim, exatamente a partir dessa mitologia que a música rock ficou associada ao satanismo, de alguma forma, não é?
Mas sim, a música, isso, exatamente, é? É uma música que quem já sofreu mais, hoje já acho que já está mais dissolvido isso aí, mas realmente, quando surgiu, ela realmente era uma música que tinha esses atributos aí, essas informações aí que tu acabou de nos passar aí, né? Que era uma música...
Sim, sim.
Meu Deus do céu, quem escuta rock and roll não tem lugar aqui nesse país.
Exatamente. Era a música... Então, quando surgiu o rock and roll nos anos 50, aquilo era a música que fazia entrar em loucura as pessoas, por isso... Só podia ter alguma...
Sim, é uma ligação, claro.
Não é?
Com certeza.
Exatamente. E essa história, essa associação ao culto, não é? Já vinha na altura do Robert Johnson, que é um músico que viveu entre os anos 20 e anos 30. Ele morreu muito cedo também, aos 27 anos. E foi ele que até inaugurou o chamado Clube dos 27, não é? Que também está muito associado à história do rock, sim, porque foi o primeiro. E claro, o próprio nome de Robert Johnson carrega uma certa mítica. E então nós quisemos fazer uma homenagem exatamente a esse tipo de coisas. Mas na verdade não queríamos que o nome estivesse associado a ele, não é? Ao inferno,
sim,
em inglês.
Uh-huh.
E então ao pronunciar a letra L estamos a dizer também inferno de alguma forma, não é?
Sim, dava uma lembrada nessa história aí, tinha essa ligação aí com a história.
É porque muita gente pergunta, o que é que quer dizer L?
Este L, pois é, o que que este L está fazendo antes do blues? Porque o blues, agora este L aí, e ele é um L que tem um, se vocês olharem ali no Facebook da banda, muito fácil de achar, L Blues, o L realmente ele toma um destaque muito grande no nome, né?
Exatamente, exatamente. Isso é mesmo para pôr a pessoa a pensar o que significa aquilo. Na verdade, e depois é um nome universal que pode ser dito de alguma forma em todo lado, não é? Em todo o mundo. Mas na verdade... Tem essa homenagem ao Robert Johnson.
Pô, que legal.
Essa aqui é a realidade.
Tá aí, temos a informação. E, bom, se eu fosse... Exato. A gente pode dividir, vamos ver se a gente consegue dar uma dividida em termos de concertos, de shows. Não adianta, né? Estamos passando por isso que estamos vivendo aí no mundo aí. El Blues, sim, antes, durante e depois pandemia. Antes da pandemia... Bastante concerto, vocês faziam, é uma banda de fazer, realizar shows em Portugal?
Sim, nós éramos uma banda que estava sempre na estrada e era aquilo que nós gostávamos, aquilo que nós gostávamos de fazer é estar com o público e tocar, é para isso que os músicos existem, que é para levar a música às pessoas, uhum. E é exatamente isso que nós gostávamos de fazer. E tínhamos sempre muitos concertos. Nós fazíamos sempre, este é o nosso terceiro disco, o que estamos agora a promover, e sempre que lançávamos um disco, íamos para a estrada a promover. E claro, agora com esta situação da pandemia, do Covid-19, pronto, né, não tem sido muito fácil
fazer isso.
Por isso temos tentado fazer algumas coisas.
Pois é, por exemplo, tentado fazer algumas coisas, eu acho que eu e tu, eu já vou explicar, vou falar primeiro, depois acho que vai dar para entender. Acho que eu e tu a gente deve sofrer mais ou menos da mesma coisa, porque em plena pandemia, tu lançou um disco. Então, aqui também aconteceu parecido, em plena pandemia foi fundada a Rádio Soluções Sonoras. Bruno, nós temos cura, Bruno, para isso que o improvável, fazer o improvável, lançar um disco em pleno... Não vamos lançar agora, porque é o óbvio, seria pensar o quê? Não vamos lançar agora o disco, porque agora está tudo travado, não vai ter show, não vamos lançar o disco. Aí vem o Bruno e a banda L Blues e lança um disco neste cenário. Por que essa decisão? Por que de seguir em frente, de lançar? Não, vamos lançar, porque acho que agora é o momento.
Olha, foi muito simples. Claro, eu vou-te confessar que nós pensámos não lançar o disco, não é? Mas achámos que tínhamos duas coisas a fazer. Primeiro, que devíamos demonstrar algum tipo de resiliência ou resistência perante a situação que o mundo inteiro estava a viver, não é? Que era um momento de clausura, de confinamento e de paragem quase da vida, não é? E como músicos valentes que nós somos, achámos que devíamos fazer exatamente o contrário, porque devíamos demonstrar às pessoas que, mesmo perante esta situação, que deveríamos, como dizem os brasileiros, chutar a bola para a frente, não é?
Sim,
tentar sempre ter uma visão positiva dentro de uma coisa negativa, não é? E achámos que era a nossa obrigação continuar a trabalhar, mesmo não sendo possível fazer o máximo que nós conseguíssemos fazer. Acho que devíamos isso às pessoas e aos fãs. E depois também foi porque o momento que gravámos o disco é uma representação daquilo que nós somos neste momento. Ou seja, se nós lançássemos o disco passado um ano, passado dois, já não soava a mesma coisa. Aquilo já não éramos nós naquele momento, eram outras pessoas.
Entendi.
E então acabávamos por ter o disco nas mãos e aquilo já não fazia sentido. Por isso achámos que devíamos de lançar por essas duas razões. E de certa forma eu acho que resultou bastante. Pronto, não tocámos tantas vezes quanto isso, mas fizemos o disco chegar ao Brasil.
Claro.
Como é o caso.
É.
O disco também passou nos Estados Unidos, na América, e pronto, de certa forma temos conseguido, apesar desta situação negativa, ter pontos positivos, o que nos deixa muito contentes.
Ou seja, se nós não tivéssemos feito isto aí, a rádio, em plena situação, se vocês não tivessem seguido avante, lançado o disco, nós não estaríamos aqui, jamais nos conheceríamos e o mundo perderia muito com isto. Eu tenho certeza pode que o mundo, sim, que o mundo estaria perdendo se não estivesse ouvindo exatamente eu e tu neste momento. É isso aí que a gente tem que fazer.
Exato. Essa é a ideia. Aliás, nós temos recebido mensagens de muitas pessoas pronto, a dar-nos até coragem, não é? Por estarmos
importante.
Desistir, a tentar fazer as coisas, mesmo que até não haja muita vontade para fazer, mas lá está, é quase como aquela história da banda do Titanic, que o Titanic está-se a afundar, mas os músicos continuam a tocar.
Estão ali eles, aham. Sabe isso? Sim.
É uma passagem que dizem os sobreviventes do Titanic, que a banda continuava a tocar
O filme mostra, evidencia bem, inclusive, isso aí, o maestro ali dizendo, continua tocando, porque a função do músico é essa aí. E alguma das composições deste disco foi feita, porque entre o descobrimento da pandemia e estar realmente, estamos em uma pandemia, alguma destas músicas foi feita na pandemia? Teve reflexo da pandemia?
Olha, Luís, por acaso há uma situação engraçada aqui com este disco. Eu vou-te contar. Nós preparámos o disco, íamos preparando o disco, não é? Durante o ano 2019, entre concertos, e as músicas já estavam todas prontas. Aliás,
sim,
nós demos o último concerto do ano passado, antes do início da pandemia, em fevereiro, num festival de blues aqui em Portugal, onde tocámos com músicos ingleses, e no dia a seguir iniciámos as gravações do disco. Ou seja, terminámos as gravações, passada uma semana começa a surgir os casos de Covid-19 e o confinamento geral.
Uhum.
Ou seja, as músicas já estavam todas gravadas, todas compostas e gravadas antes do, do início da pandemia.
Sim.
Só que o que é que acontece? Às vezes a vida imita a arte. Não sei se estou a entender o que eu quero. Não sei se estás
sim,
a entender.
Nós, nós temos isso. Pois não.
Sim. Eu quando comecei a ouvir o disco, por causa das misturas, nós fizemos as misturas com o produtor Paulo Miranda à distância, não é? Já nessa altura.
Uhum.
E tivemos a ouvir o disco, e então houve a possibilidade de ouvir o disco com um bocadinho de distância. De distância mesmo ao nível psicológico. E realmente já estávamos a viver o confinamento, e então quando eu reparei que as letras tinham algo que se assemelhava muito aquilo que estávamos a passar no momento, mas elas de todo não foram feitas a pensar nisto. Aliás, mesmo o próprio nome Luz já foi decidido no conceito, o conceito para o disco, que era a dualidade entre luz e escuridão, ou seja, a escuridão não existe sem luz, percebes?
Uhum.
A luz precisa de escuridão e a escuridão precisa da luz. É esse contraste e que não há independência entre um e outro. Como, por exemplo, nós também só podemos estar alegres se sabermos o que é tristeza. Nós
sim,
não conseguimos
é
saber o que é uma coisa se não tivermos a outra. E é um bocadinho essa dualidade de situações e de emoções que o disco fala. E de repente nós estávamos numa situação onde punhamos em causa isso tudo, não é? O facto de nós estarmos ausentes, o facto de nós... De ter que não estar com as pessoas e não saber o futuro... De repente aquelas letras tiveram um impacto muito maior e fazia, parece que fez a ideia de que isto foi composto para
ganharam
falar
sobre
a pandemia,
mais...
mas não teve nada a ver.
As letras ganharam, ganharam mais sentido, vamos dizer assim, ficaram mais fortes.
Sim, sim, exatamente. Porque, não sei, nós sentimos desta forma a parte da solidão, ou mesmo aquela parte... um bocadinho mais melancólica da música, mas as letras também têm sempre um sentido de esperança no fim, por isso há sempre uma luz ao fundo do túnel. Esse foi o mote para o disco.
Sim,
e claro, esta situação realmente agora fez parecer que nós estamos a viver um túnel e esperamos que a luz esteja ao fundo do túnel, não é?
Não, estará sim, com certeza. Bruno, podemos...
Eu acho que sim, é por isso que nós estamos a fazer, a trabalhar e
é,
a tocar.
É, isso aí, a luz depende da gente, né? Então, também depende da gente, né? Bruno, vamos dar uma luz, então, para os ouvintes que ouvem a rádio Soluções Sonoras e Conexão Palmares 98.1 FM. Vamos tocar um bloquinho com duas canções da Air Blues?
Ok, força.
Tá, eu posso escolher uma música?
Claro que sim.
Olha, a música que eu achei muito legal, muito legal. Aliás, todas eu achei, mas essa aqui foi a que me pegou de primeira, assim. É a música Gestos. Talvez tu entenda e tu já diga, explicado. E depois nós vamos ouvir a música Segredo, que é a primeira faixa do trabalho de vocês, né?
Uhum, exato.
Então tá, vamos ouvir então agora El Blues, são 20 horas e 20 minutos, Rádio Soluções Sonoras e Conexão Palmares. Eu tô conversando, batendo um papo, como se fala aqui no Brasil, batendo uma caixa, levando um lero com Bruno Lopes da banda El Blues. E agora vamos ouvir El Blues, a canção é Gestos. Nos vemos já, daqui a pouquinho, vamos ouvir.
O amor é como um espinho escondido numa flor. Que consome por dentro, mesmo sendo bom o sentimento. Digo com franqueza. Quando as palavras são demais, os pequenos gestos fazem a diferença, porque são reais. cego na ilusão de ter tudo na minha mão.
Então,
não faças da derrota uma barreira em glória.
Se eu falar, não tivesse falado que foi bom.
Para dar um rumo
isso aqui,
a tua história.
Eu tenho um pedimento para
o que dão sem receber.
Usuário resistente.
Está nas mãos que nos vão aquecer. É ato que não se deve esquecer.
Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz 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 Inácio avisou.
20 horas e 33 minutos, Rádio Soluções Sonoras e Conexão Palmares 98.1 FM. Ouvimos neste bloco, então, a banda El Blues, a qual estou conversando aqui com Bruno Lopes, a música Gestos e a canção Segredo. Belíssimas composições, Bruno. Belíssimas, belíssimas, belíssimas.
Muito obrigado.
Muito. E chegou aqui uma pergunta aqui. Uma pergunta com um monte de pontos de interrogação. Assim, ó, quem? Um ouvinte aqui quer saber quem são ali, quem é a cantora, quem toca o quê. Os integrantes da banda El Blues. É isso aí que ele quer saber.
Ok, eu posso lhe dizer.
Ah, então... mas com certeza. Eu tenho aqui o nome deles aqui, mas por favor.
Sim, então na voz é a Ana Neto. Depois temos na guitarra e nas teclas a Céu Neiva. No baixo o Diogo Silva e o Jorge Braga na bateria e percussões. E depois tivemos no disco como músicos convidados a Vera Fernandes nos coros e o David Martins no piano elétrico, na música, no single Ausência.
No piano Rhodes, ali no Fender Rhodes.
Exatamente.
Muito bem, muito bem, muito bem. De que cidade, Bruno? Qual distrito, cidade, a banda El Blues?
Nós somos de uma cidade do norte do país de Portugal, não é? Que se chama Barcelos e é do distrito de Braga, ou seja, Minho.
Eu tô com um mapa.
É o norte de Portugal, basicamente.
Eu tô com um mapa de Portugal aqui na minha frente. Distrito de Braga.
Exatamente.
Ah, tá Braga. Ali. Acima de Porto, acima do distrito de Porto, acima do, ao lado de Vila Real, abaixo de Viana do Castelo.
Exatamente. Quase perto da fronteira com a Espanha.
Ah, sim, lá em cima.
Exatamente.
E o interessante que eu tô com um mapa aqui de Portugal aqui, que tá com a divisão política, posso dizer assim, com os distritos ali, suas principais cidades. Interessante que os distritos têm o nome das suas principais cidades. Me chamou a atenção. É isto mesmo?
É, sim, exatamente. É a chamada capital do distrito, basicamente, não é?
Braga tem a capital Braga, tem a cidade Braga dentro do distrito Braga. Vila Real tem Vila Real, capital do distrito de Vila Real.
Exatamente, e assim sucessivamente. Temos o Porto, cidade do Porto, que é
sim,
do Porto.
Sim, sim, viemos indo.
Cidade de Lisboa, sim. De Lisboa e por aí fora.
E depois tem
as cidades mais pequenas, que estão dentro desses distritos. E Barcelos é uma delas, do distrito de Braga.
Certo, aí cidades menores daí, que fica dentro do distrito.
Exatamente.
Eu vi aqui um distrito e também uma cidade, que porque nós falamos do estado, o Brasil tem uma divisão com nomes um pouco diferentes, nós temos o país aqui e temos os estados, que são divididos por regiões. Assim, dando uma resumida aqui. Nós estamos no estado do Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. A cidade que nós estamos aqui, Gravataí, pertence à região metropolitana de Porto Alegre. E eu vi que ali em Portugal tem um distrito e uma cidade que é Porto Alegre. Eu não sei se é assim que se pronuncia, que fica mais no centro ali do...
Exatamente, é Porto Alegre. Vocês pensam que escrevem...
Porto.
Um espaço entre Porto e Alegre, não é?
É, exatamente.
Exato, e aqui é tudo junto, Porto Alegre.
Seria de um porto ou de uma porta Alegre?
Porto Alegre. Porto Alegre.
É um porto. Aqui é Porto Alegre.
Não,
aqui...
é Porto Alegre. Tens que, em vez de dizer Porto...
É uma palavra só. É uma palavra só.
Parece que se diz com o Porto, mas não. Escreve-se com A.
Com
A
ali.
É um A assim um bocadinho abafado.
Perfeito, perfeito. Coisas do nosso idioma, nós somos irmãos de idioma e nós temos essa coisa tão bonita em que a gente consegue falar o seu idioma local. Isso para mim também, eu acho fantástico isso. A gente está falando no seu idioma e a gente consegue conversar e estamos tão longe e nós temos uma ligação histórica. Nossa, olha, eu não sou professor de história, mas me encanta isso que está acontecendo aqui.
Sim, aliás, muito recentemente nós fizemos um acordo ortográfico com o Brasil, não é? Para aproximar-se ainda mais, não digo a língua, de certa forma, mas também a escrita, não é? Porque havia uma diferença às vezes na escrita e esse acordo ortográfico entre Portugal e Brasil foi exatamente para aproximar um bocadinho os dois países.
E aproximou, porque estamos em 2021. Se não me engano, em 2017 ou 2018, teve uma ida muito grande de brasileiros. Nós aqui ouvíamos falar muito. Não, eu vou para Portugal, vamos para Portugal. Então, eu não sei se percebeu isso, mas houve uma ida de brasileiros muito grande para Portugal aí, devido ao carinho que nós temos por Portugal, por essa proximidade do idioma, por... Nós temos, somos irmãos. Então, ter um irmão na Europa... É aquele irmão que mora na Europa, que tem uma casa lá, que a gente pode ir lá e ficar na casa dele e ir para a Europa. Nós temos isso, Portugal nos oferece isso aí.
Aqui em Barcelos, na nossa cidade, tem muita gente brasileira, sim.
Sim, perfeito.
O que é bom, porque também temos a facilidade da língua, não é? O que é logo um ponto positivo, não é? Mas também penso que vocês também devem receber também aí muitos portugueses também, não é?
Sim, temos sim. Mas e Portugal também, a beleza que é Portugal, né? Nossa, a gente vê assim como o Brasil também. Então nós somos países belíssimos, belíssimos, belíssimos. E nós temos muitos artistas aqui de Portugal que fizeram história aqui no Brasil. Carmen Miranda é portuguesa, né?
Carmen Miranda, exatamente.
Carmen Miranda portuguesa. E penso eu
que era originária aqui do norte, penso eu.
Deixa eu ver, ela era de... Acho que até não tem o nome da cidade. Marco de Canaveses, é isso? De Porto. Ela era de Porto. Canaveses. Isso, Porto. Vizinho de vocês. Exato. Aí, ó. Vizinho de vocês.
Pois é.
E teve um outro cantor aqui, que fez muito sucesso nos anos 70 e 90 e 80. Ele nasceu aqui, deixa eu ver se eu falo correto. Macedo de Cavaleiras, é isso? O distrito de Bragança.
Macedo de Cavaleiros. Bragança, certo?
Exatamente, isso aí. O nome dele é Roberto Leal. Eu não sei se tu conhece este nome.
Claro que sim. Roberto Leal era muito. Ele já faleceu, não é?
Sim, exatamente, exatamente. Muito querido aqui, muito querido aqui. Muito querido.
Sim. E ele também era. Muita gente gostava muito dele aqui também. E estava sempre na televisão. Toda a gente conhecia o Roberto Leal.
Ah, perfeito. Assim como Madre Deus, eu gosto muito de Madre Deus. Também. Sucesso. Acho que mundial, né?
Ainda bem, por acaso tem havido também artistas brasileiros atuais que têm vindo para Portugal fazer digressões. Não sei se houve aqui muito recentemente um músico brasileiro que é o Terno. Não sei se sabes qual é, quem é.
Terno.
Que estive aqui a fazer. O Terno, sim, Terno. Eu não sei como é que vocês pronunciam isso.
Puxa vida, vou te decepcionar. Não conheço, não. Acho. Não, Terno. Deixa eu ver, Terno. É um grupo, cantor?
Sim, é um grupo, penso eu, mas... O cantor principal acho que é a figura mais conhecida.
Grupo Terno, não, por esse nome... O Terno.
Acho que é o Terno.
O Terno, banda paulistana. Assim. Eu não conheço, é uma banda de São Paulo. Ela deve ser muito conhecida em São Paulo.
Sim, sim. Pronto, eles fizeram aqui uma digressão. Eu achei muito interessante a música, que era assim um bocadinho na onda de cantautor e depois também tinha uma cena mais rock também. O que é agradável. Pronto, a diferença, de Portugal para o Brasil é que o Brasil é enorme.
Exato.
E é compreensível que não se conheça todos os
todas as, não é? Exatamente. Nós temos muitos cantores, muitos grupos aqui no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, que fazem um sucesso tremendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas em São Paulo não nunca ouviram falar. E aqui nós temos, então, por isso aí, por ser um país muito grande mesmo.
Exato. Pois é, assim um bocadinho também mais difícil de chegar a toda a gente. Aqui em Portugal, pronto, tem a parte boa, que é, pronto, ser mais pequeno, então o sucesso é um bocadinho mais concentrado. Mas depois tem a parte pior, é que também acaba por não haver espaço para toda a gente ter o sucesso, um sucesso grande, não é?
O que todo mundo querendo.
Pois, por ser mais pequenino, torna-se mais difícil. Mas pronto, são coisas que são positivas, outras coisas são negativas, temos que aceitar que... o que temos, não é? Como se costuma dizer.
O que é positivo para um é positivo para outro, o que é negativo para um é negativo para o outro, então o barco é o mesmo, né? Estamos todos no mesmo barco. Mas Bruno, tu fala como se... tu és professor?
Sim.
Porque tu fala... sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque tu falando aqui, tu fala com um embasamento, com uma maneira em que a gente entende de uma maneira muito clara o que tu vai dizer. Isto são características de quem tem já uma experiência com sala de aula ou de alguma forma instrui alguém com algum conteúdo. Então tu és professor, é isto?
Sim, eu tenho uma escola que fundei em 2010, que chama-se Guitarras de Manhã, que é uma escola de rock. Claro, a escola foi fundada com o intuito de fazer chegar a música a todas as pessoas, com diferentes classes sociais, não é? Principalmente para aquelas que têm dificuldades económicas e que não têm acesso à aprendizagem da música, sim, não é?
Inclusão.
Sim. Houve também um interesse de uma inclusão social por parte das pessoas através da música. E isso foi a fundação da escola. Claro que nós ensinamos toda a gente, não estamos ali a ver quem é pobre nem quem é rico, não é? Mas nós criámos a escola com aulas muito acessíveis, onde aproveitámos com plenitude as instalações que nós temos aqui na nossa freguesia, que é a tal região dentro da cidade. Não sei se estás a entender, não é? Mas tu há um bocado falaste nos distritos. Depois temos as cidades e depois temos as freguesias, não é?
As freguesias, exatamente, as freguesias, exato.
Pois. E Guitarras de Manhãta, ou seja, Manhãta é a freguesia, é uma das freguesias da cidade de Barcelos.
Distrito de Braga.
Diz?
Distrito de Braga.
Distrito de Braga, exatamente.
Perfeito.
então aproveitámos as instalações das estruturas da freguesia, não é? Para dar aulas de música. Isto aconteceu em 2010 e já vai.
Ano passado fizemos. Sucesso, dez então. Anos, pô, 10 anos. Manhete. É Guitarras de Manhete, é isto? Manhete.
Guitarras de Manhete.
É uma cidade, Manhete.
É uma freguesia.
Uma freguesia.
Eu não diria aldeia, não é? Não é uma aldeia, é uma freguesia, ou seja, é uma cidade, é uma espécie de uma cidade mais pequena, pronto, vá lá.
50 mil habitantes, 100 mil, 200 mil, meio milhão?
Não.
Pequena?
Eu não faço ideia quantas pessoas existem amanhã, mas provavelmente 20 mil, por aí.
Ah, uma freguesia, então, é uma cidade... uma freguesia, uma cidade pequena, bem pequena mesmo, assim.
É... Sim. É quase vila.
Sim, assim, entendi,
Eu não sei se vocês usam o nome vila.
Não, usamos. Usamos, eu consegui entender por isso. Inclusive, eu entendi a tua dúvida se entre a freguesia ou aldeia. Tu falou aldeia, foi isto?
Sim, aldeia é uma coisa ainda muito mais pequena.
Menor ainda, exato. Eu entendi a tua colocação. Aldeia seria cidades menores ainda, com menos população ainda. Bem, então guitarras de manhete.
A nível de estruturas.
Guitarras de manhete, só que me chamou a atenção, é uma escola de rock, é isto?
Exato.
É uma escola de música, uma escola de música.
De música, sim, que ensina um bocadinho de tudo, desde clássico a pop, pronto, mas nós focamos principalmente no rock. Porque de certa forma, o ensino da música, quando se fala assim, ensino da música, nós associamos um bocadinho ao clássico, não é? Àquela, a Mozart e Beethoven.
Sim,
é?
Sim, claro, lógico, logicamente.
Aquelas academias muito mais clássicas, não é? De música erudita. E então nós quisemos fazer de maneira diferente e ensinar, fazer uma escola em que ensinasse rock desde do início, desde o Elvis Presley até Metallica ou outra banda qualquer. Ensinámos um bocadinho tudo, mas ensinámos
a
ser músico. Nós não ensinámos só a aprender a tocar um instrumento, mas também ensinámos e incentivámos a criação de grupos musicais, de bandas. Dámos esse incentivo.
Ó, estamos ouvindo aqui então dois alunos. Eu entrei no site aqui do Guitarras de Manhete.
Sim,
e tem aqui dois alunos, o Cristiano Pereira e o Felipe Silva, tocando Rock Black Hole Sun, do Soundgarden, ó. Violão e contrabaixo.
Exato. Isso foi um desafio, porque nós estávamos com a escola fechada por causa do confinamento.
Sim.
E então nós, de forma a termos o contacto e também a incentivar os alunos a trabalharem em casa, nós lançámos desafios para eles fazerem vídeos e enviarem para nós publicarmos.
Editar, fazer a edição.
Isso foi feito em casa.
Sim, perfeito. Está se fazendo muito isso aqui, né?
Sim.
De fazer os vídeos separados e...
É, esses dois miúdos têm muito talento.
É, não, eu tô vendo aqui, muito bom. E tu és professor da escola, tu é o diretor ou tu ensina realmente, tu és um dos instrutores?
Sim, eu fundei a escola, mas também sou professor de lá e também muitos os elementos do Gel Blues também são professores, ou seja, a Céu Neve é professora lá de piano e de violino e a Ana Neto é professora de canto.
Ah, são professores então. Ah, tudo interligado.
Mas foram meus alunos, aliás, todos os elementos da banda.
Puxa, olha aí, cara. Olha que legal, que legal. Tu viu? Tu fazendo diferença na vida das pessoas. A arte tem esse poder aí, né?
Tem, exatamente. Eu acho que se tivesses que escrever um lema para a escola, seria: a música ou a arte faz a diferença na vida das pessoas, exatamente.
É, e faz mesmo.
Acho que é o lema perfeito, exatamente.
Bem, vamos ouvir então, 20 horas e 58, em 51 minutos, estamos chegando ao fim da nossa lindíssima, Bruno, lindíssima nossa participação aqui, a tua participação, aqui na Rádio Soluções Sonoras e na 98.1 Conexão Palmares FM. Nós iremos até às 21 horas, quando Chico Bianchi apresenta o Disco Voador das 21 à meia-noite. Nós vamos tocar aqui então, acho que mais duas canções, podemos ouvir mais duas canções aqui do El Blues?
Sim, claro.
Vamos ouvir. Bom, a minha escolha, deixa eu ver. Deixa eu tocar então. Pode ser Ausência e Tu escolhe uma, eu escolho outra.
Olha, A Partir é uma música bastante longa, não é? Foi gravada quase live no CD. Não sei se tens tempo para isso.
Sim, podemos ouvir, com certeza.
É uma grande desforra de blues, mas muito fixe. A Ausência foi o primeiro single do disco, por isso podes passar essa. Agora, não sei, conforme tu tiveres o tempo.
Não, tem sim, tem sim. A partir, então, que foi gravada ao vivo, assim, ou seja, quando tu falas em mistura, é a mixagem. Aqui no Brasil nós usamos a palavra mixagem, e é a mistura, que eu acho que sim. Até uma palavra que compete mais ao que realmente faz, é a mistura mesmo, que dos instrumentos.
Sim.
Foi gravado ao vivo e a mistura feita depois, foi isso? Na partir?
Não. Ora bem, ela foi gravada, estamos a falar em gravação, não é? Ou seja, o ato de tocar no estúdio seria exatamente como fosse tocado num concerto. Mas ela foi gravada num estúdio, não é? Só que nós fizemos aquilo num take seguido.
Sim, a captação foi feita, todo mundo tocando junto.
Diz?
Todo mundo tocando junto, como se tivesse ao vivo, captando por canal. Exato. Gravado por canal e misturado depois, mas a captação. Exatamente. Foi feita, vocês estavam no mesmo ambiente tocando a música.
Sim, porque ela nunca tocávamos essa música igual, porque é um momento de algum improviso.
Então não tinha outra maneira de gravar ela.
E chamada desbunda musical, estás a perceber? Tudo pode acontecer naquela música. Então nós queríamos era ter essa essência no disco e que a música fosse gravada como surgiu no estúdio.
Sim, exato.
E pronto, e é isso.
Então vamos.
Penso eu que nós só juntámos. No fim, a harmónica e a voz. Foi a parte que depois foi colocada a seguir. Mas a base da música, todo o instrumental, foi gravado num take só.
Puxa vida! Então é muito próximo de como ela nasceu.
Sim. Ela quer dizer, é muito próximo no aspecto da sua liberdade. Mas ela sofreu.
Sim, sempre sofre. E vocês tocando
nunca ficou igual, nunca tocámos a música.
E nunca ficará, igual. e nunca ficará. Tomara que nunca fique.
Igual, nunca fica igual.
Então tá, nós vamos ouvir então agora a música Partir, 20 horas e 55 minutos. Estamos aqui conversando com Bruno Lopes e estamos ouvindo a Rádio Soluções Sonoras e Conexão Palmares. Vamos então mais um bloco de L Blues.
Ao despertar, Deus. Thank you. no fogo. Encontrarás nas cinzas. Espero que mintas, sabendo a verdade.
Uma horas e 7 minutos, Rádio Soluções Sonoras e Conexão Palmares 98.1 FM. Estamos nos aproximando, chegamos no fim da nossa entrevista maravilhosa que tivemos aqui com o nosso entrevistado Bruno Lopes e a banda L Blues. Ouvimos agora então a música, por último, a música Ausência, e anteriormente ouvimos a música Partir. Bruno, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os ouvintes aqui, o pessoal de Canoas, Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de Gravataí, de São Paulo, de Caxias do Sul, o pessoal que está na escuta aí, o pessoal da Conexão Palmares 98.1 FM. Bruno, chegou o nosso momento, um muito obrigado, eu não tenho palavras para te agradecer. Essa participação aqui que tu nos deu aqui, nessa nossa conversa aqui, eu estou muito feliz e eu quero dizer que tu pode contar conosco aqui como um canal que tu tens aqui para divulgar a música que tu produzir, da tua escola, da L Blues e de todos os teus colegas e teus conhecidos. Aqui está o canal para você. Um meu muito obrigado.
Muito obrigado, Luís, também pelo convite. Foi um prazer enorme e uma honra também ter a nossa música a passar aí na vossa rádio. É indescritível o que nós estamos a sentir, essa possibilidade de termos ouvintes a ouvir a música que compomos e que gravamos. Muito obrigado mesmo e que corra tudo bom com vocês e continuem a apostar na música e a divulgar boa música também.
É isso aí. Então tá, eu vou me despedindo aqui dos ouvintes, eu vou desconectar aqui e te dou um tchau daqui a pouquinho, Bruno. Vou desconectar aqui porque daqui a pouco chega Chico Bianchi e o seu disco Voador. Muito obrigado, tchau, tchau. Pronto, agora sim, Bruno, estamos desconectados.
Ah, ok. Então, achas que correu bem?
Pô, eu, de minha parte, eu gostei demais.